Estamos iniciando mais uma aula no livro de Gênesis, estamos no capítulo 18. Já estivemos estudando a primeira parte desse capítulo maravilhoso e hoje nós vamos estudar a segunda parte, que é a partir do versículo 16. Gênesis 18, 16. Então, são duas partes do mesmo dia, do mesmo encontro de Deus com Abraão. Só que a primeira parte, Deus foi e conversou com, principalmente ele queria conversar com Sara, ele não conversou diretamente com ela, mas ele veio para dar um recado para Sara, e Abraão e Sara prepararam uma refeição. Então tem toda essa parte que já vimos nas aulas anteriores. E agora nós vamos ter uma segunda parte, Deus e as duas Os dois anjos que o acompanham vão em direção a Sodoma e Abraão acompanha. Então nós temos uma outra parte desse encontro tremendo. Estamos analisando que em todo o Antigo Testamento, em todo o tempo antes da encarnação de Deus em Jesus Cristo, que foi quando Deus veio para ficar muito próximo a nós, nós falamos que é esse encontro imanente, esse encontro de Deus, que ele vem de uma forma muito próxima. Outras pessoas na Bíblia, como Moisés especialmente, tiveram tremendos encontros com Deus, mas de uma forma mais transcendente. O que, que significa isso? Deus aparecendo para Moisés não na forma humana, não numa forma muito pessoal. Era pessoal, Deus falava com Moisés como qualquer fala com seu amigo, Deus falava face a face com Moisés, a Bíblia fala, mas a gente não sabe de cada vez que Deus falava com Moisés, o que, que Moisés via, tem muitos detalhes que nós não sabemos. Porém, um encontro de Deus vir e comer, aparecer como uma pessoa humana, numa forma humana, sem essa glória de Deus, essa transcendência de Deus, esse encontro de Deus com Abraão foi realmente o mais próximo em todo o tempo antes da vinda de Jesus. Então, essa segunda parte do capítulo 18 continua Deus conversando com Abraão e dessa forma, como uma pessoa, como se ele fosse, ele estava numa forma humana. E nós costumamos dizer que como ninguém pode ver Deus, a Bíblia afirma isso, nós entendemos que quem apareceu lá para Abraão em todo esse capítulo 18 era Jesus, era o Filho de Deus que manifesta, que traz a presença do Pai para perto de nós. Então nós vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude a entender com mais clareza, com mais alguma coisa que possa nos ajudar na nossa experiência com Deus. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, principalmente agradecemos por quem tu és. E o nosso grande objetivo, sempre nas nossas leituras diárias, em cada momento que nós temos uma oportunidade de adorar o Senhor, de ler as Escrituras, de ouvir alguma coisa, nosso desejo é conhecer a Ti. E essa história que nós temos nas Escrituras, o registro de como o Senhor caminhou com Abraão e como o Senhor foi arquitetando um relacionamento com ele, o Senhor foi dando, tomando iniciativas, preparando as coisas para que ele pudesse conhecer mais a Ti. E é isso que nós queremos também na nossa experiência. Cada experiência é diferente, não tem duas pessoas que conhecem o Senhor pelo mesmo caminho, exatamente igual, mas o Senhor é sempre o mesmo, e é isso que nós queremos conhecer, quem o Senhor é. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração nesse momento e revela-nos algo que possa nos ajudar na nossa caminhada, tanto individualmente como todos aqueles, todo o teu povo, toda a tua igreja, nesses últimos dias, coletivamente, que possamos conhecer a Ti. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, se você estiver acompanhando o esboço que está disponível para você acompanhar, nós estamos vendo, então, essa segunda parte, depois que Deus, né, apareceram três pessoas, e era pela forma como as escrituras mesmo falam, que era Deus falando com Abraão, então nós entendemos que uma das três pessoas era, como falei, Jesus representando, manifestando quem Deus é em forma humana. Jesus ainda não tinha se tornado homem, que aconteceu muito depois, mas ele veio em forma humana, ele apareceu em forma humana. Então, ele e os outros dois, às vezes algumas pessoas pensam que os três homens, as três figuras representavam a Trindade, mas fica muito claro que dessas três pessoas, duas, né, dois homens seguiram para Sodoma, e temos aí o que eles fizeram no capítulo 19, e lá chama de anjos. Então, nós entendemos que dois homens eram anjos em forma humana, e uma era o próprio Jesus. Ele apareceu em forma humana, mas as escrituras se referem a ele como Deus, como o Senhor. Então, depois da primeira parte, como nós já vimos, no versículo 16 fala: levantando-se aqueles homens, os três, dali, olharam para a direção de Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Em toda essa história, agora com certeza Abraão sabia que ele estava diante de Deus. Mas nós não sabemos em que momento Abraão reconheceu, quando ele recebeu os três na sua casa. Nós não sabemos em que momento que ele entendeu que um deles era o próprio Deus, e mesmo que os outros eram anjos, ele sabia que eram mensageiros. Em algum momento ele percebeu, mas nós não sabemos em que momento isso aconteceu. Porém, Abraão agora, outra coisa que nós não sabemos, no versículo 16, a narrativa já explica que eles estavam olhando para Sodoma, quer dizer, eles estavam como quem vai, eles iam mesmo para Sodoma, mas nós não sabemos se já de imediato Abraão sabia disso. Aqui fala, eles olharam para a direção de Sodoma. Mas, então, outra vez, nós não sabemos, por exemplo, quando Abraão foi fazer aquela refeição, pegar o melhor bezerro e flor de farinha, melhor farinha, nós não sabemos em que momento ele sabia que era Deus, em que momento agora ele sabia que Deus estava indo em direção a Sodoma, que tinha algo a ver com seu sobrinho Ló. Nós não sabemos. A narrativa já explica para nós, mas nós não sabemos se Abraão já sabia. Por que Abraão acompanhou os homens? Ele tinha realmente uma atitude muito hospitaleira, da forma como ele preparou uma refeição, da forma como ele recebeu. Agora ele vai caminhando com eles por uma certa parte do caminho para estar junto com eles. Talvez era porque ele queria continuar na presença de Deus mais tempo, mas nós não sabemos exatamente o que Abraão percebeu nesse momento e qual era a intenção. Mas o fato é que ele não desgrudou deles, ele continuou. Eles terminaram, se levantaram, começaram a sua jornada, mas Abraão foi junto com eles. Então, antes de prosseguir na história, nós queremos frisar, até o próprio título da aula, que Abraão aqui, essa palavra não é usada aqui nesse capítulo, amigo, mas para mim não seria só esse momento em que Abraão conversa com Deus, que nós vamos ver agora, mas para mim seria uma das grandes demonstrações de Abraão ser um amigo de Deus. Abraão é chamado três vezes nas Escrituras. As referências estão no finalzinho desse esboço. São três vezes nas Escrituras, em 2 Crônicas, em Isaías e finalmente no Novo Testamento, em Tiago. Três vezes Abraão é chamado de amigo de Deus. Assim como Davi recebeu o título, a qualificação de ser um homem segundo o coração de Deus. Abraão é conhecido como o amigo de Deus. Então, a gente tem mostrado várias vezes nesse estudo que talvez o relacionamento de aliança, com certeza, é mais detalhado com Abraão. Nós temos uma biografia muito detalhada de Davi, mas o relacionamento de um homem com Deus, Abraão é a pessoa, é a história que nós temos na Bíblia que revela com mais clareza as etapas, como é que o relacionamento cresceu, como é que ele desenvolveu esse relacionamento com Deus. E esse capítulo 18 não é o final, né? Vai ter, talvez, em muitos sentidos, a história que a gente até mostrou uma vez, como se fosse uma montanha, Abraão subindo altura após altura até chegar num cume, num relacionamento muito, muito íntimo e muito confiante com Deus. Abraão realmente, a vida dele demonstra, passos muito completos de chegar a um relacionamento com Deus. Então, um dos momentos do cume seria quando ele ofereceu Isaac, no capítulo 22. Mas esse capítulo aqui, 18, é um capítulo que mostra um estágio em termos de relacionamento. É um foco um pouquinho diferente de oferecer o filho. É um estágio de relacionamento, de conversa, de intimidade com Deus. Então, em certo sentido, o capítulo 18 representa um estágio muito elevado. A primeira parte do capítulo, Deus vem e ele quer falar, ele quer revelar a promessa, ele quer fazer contato com Sara. Nós vimos isso. Mas agora nós vamos ver Abraão conversando com Deus, e Abraão, ele entra em três, nós podemos chamar três papéis que são muito interligados. Ele se torna aqui, ele entra num estágio avançado de ser amigo, de ser um profeta. Abraão é chamado de profeta, depois no capítulo 20, ele é chamado de profeta. Então ele é amigo de Deus, ele é profeta, num certo sentido, aqui nesse capítulo, ele pode ser visto como profeta, porque Deus revela para ele, antes de acontecer, o que ele vai fazer. É um profeta. Então, Abraão é um amigo, ele é um profeta e ele é um intercessor. Tudo aqui nessa narrativa, nessa história que nós vamos ver aqui. Então, para chegar nesse ponto, Deus tinha feito várias coisas. Aqui Abraão está no seu 24º ano de relacionamento com Deus, pelo menos dentro daquilo que é registrado aqui, desde o tempo em que Deus chamou Abraão para sair da sua terra, até aqui foram 24 anos. Falta um ano para nascer Isaac. Então, que Deus aqui nesse capítulo, porque ele teve vários encontros com Deus antes, mas os outros encontros nem fala direito como é que Deus apareceu. Ele ouviu a voz de Deus, a palavra de Deus veio numa visão, Deus levou Abraão no capítulo 15 para ver as estrelas. Deus fez várias coisas com Abraão até aqui, mas ele nunca tinha se revelado nesse nível como ele se revela agora. Como homem, na figura humana, então isso é uma revelação de intimidade, mas ao mesmo tempo Deus está se escondendo na forma humana, porque Deus é glorioso, ninguém pode ver a glória, a transcendência, tudo que representa a infinidade, a grandeza de Deus, ele não vê isso agora numa forma, ele vê Deus como se ele fosse um homem, um ser humano, sem diferença. Mas Deus está se revelando por causa de esconder sua glória. Deus é capaz, aqui nesse capítulo, de se revelar de uma forma muito mais íntima. Ele vai revelar não aspectos visíveis, mas ele vai revelar aspectos do caráter, né? Então já vimos como ele revelou a sua fidelidade, como ele revelou que ele sabia o que Sara estava pensando. Então ele veio com uma preocupação, com um cuidado, com um presente incrível para um casal de, né, a mulher vai fazer 90 anos, Abraão vai fazer 100 anos, que presente, que coisa maravilhosa que Deus vai fazer com esse casal, de dar um filho. Um filho sempre é um presente maravilhoso. Mas imagine um casal de 100 e de 90 anos, respectivamente, que nunca tiveram o seu filho, e eles vão ter um filho, o casal vai ter um filho nessa idade. Então realmente é um momento espetacular, é um momento tremendo. Mas agora nós vamos ver outras coisas de Deus. Então, a primeira coisa que me chama bastante atenção, não é uma coisa que é explícita, está nas entrelinhas, mas a primeira coisa, e talvez uma das coisas mais importantes que eu vejo aqui nesse capítulo, é uma característica de Deus. Nós encontramos isso em vários outros lugares, até nessa folha do esboço eu coloquei uma porção de referências, porque nós não vamos ter tempo de olhar essas referências hoje. Eu vou falar um pouquinho, vou citar alguns aspectos nessas referências, mas eu queria chamar muita atenção para isso, porque Deus se revela nesse capítulo como um Deus que trabalha em conjunto. Deus não é um Deus autocrático, monocrático, sozinho. Deus é totalmente capaz. Se tem alguém que poderia ser sozinho, tomar suas decisões, efetuar como ele fez o universo sem ajuda de ninguém, ele é todo poderoso, onisciente, onipotente. Ele tem toda a capacidade de agir sem ajuda de ninguém. Se você já tentou fazer alguma coisa em equipe, e principalmente com uma equipe que não tem o seu nível de capacidade, de conhecimento, você sabe como é frustrante fazer algo com pessoas que não sabem o que você sabe. É muito mais fácil fazer sozinho. Mas Deus, que tem todo o poder e não precisa de ninguém, e ele poderia fazer tudo que estivesse no coração dele sozinho, sem ajuda de ninguém. Ele prefere, isso está muito mais presente nas Escrituras do que a gente imagina. Então, se você estiver com o seu esboço em mãos, número 3, né? Letra A, número 3, nós temos várias referências, e eu quero mostrar aqui, mas dentro do capítulo 18, antes de olhar as referências, de onde que eu estou tirando isso no capítulo 18? Por que que eu estou dizendo que Deus está vindo para perto de Abraão? Ele vai revelar não sua grandeza, sua onipotência, seu brilho, seu fulgor, ele vai revelar características, ele vai revelar como ele age, quem ele é. Então ele revela, primeiro porque ele vem em três. Deus não foi visitar Abraão sozinho. Em outros momentos, Deus já apareceu sozinho, né? Um momento que me vem à mente agora, quando Josué estava entrando na terra para conquistar a terra prometida, ele ia tomar a cidade de Jericó, e ele se encontra com um homem que se apresenta como capitão do exército de Deus. que seria o próprio Jesus também, aparecendo para ele em forma humana. Então, nesse momento, ele apareceu sozinho. Mas Deus aqui, para Abraão, ele vem com mais dois companheiros, com mais duas pessoas. Então, ele vem num grupo, ele é coletivo, ok? E no início da... Vamos ler os primeiros dois versículos que vêm em seguida. Gênesis 18, 17, diz o seguinte: disse o Senhor. Então, que está acontecendo aqui? Os três homens se levantaram e Abraão está acompanhando, e eles estão caminhando em direção a Sodoma. Então, enquanto eles andam juntos, e esse aqui é uma situação que a gente não sabe dizer também exatamente como foi, porque algumas pessoas interpretam que no versículo 17, Deus está pensando, ele está falando no seu interior. Mas se Deus estava pensando essas palavras, como é que alguém conseguiu registrar? Como é que alguém soube que Deus estava pensando aqui nesse momento? Então, claro que Deus poderia ter se revelado para Moisés ou para alguém e ter contado essa história para ele, mas normalmente não é assim que acontece. Então, eu entendo que Deus, as três pessoas, né, Deus, os dois anjos e mais Abraão, que Deus falou e parece até que Abraão ouviu, porque ele conseguiu contar. Deus falou o seguinte: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. O que eu quero nesse momento chamar a atenção é: Deus está fazendo uma pergunta. Deus não precisa do conselho de anjos, ele não precisa conferir com outras pessoas o que ele vai fazer. Mas aqui a gente poderia até questionar: não, Deus tá pensando sozinho, mas ele sabe o que ele vai fazer. Ok, pode ser. Mas eu vejo aqui que Deus está perguntando se Abraão ouviu, não ouviu, sei lá, assim, tem aspectos que a gente não sabe dizer com certeza. Mas pelo menos me parece, isso aqui soa como uma pergunta, e Deus está conferindo. Então, rapidamente, olhe nessas referências que estão aqui no esboço. Eu só vou passar rapidamente por essas referências para mostrar que isso aparece em muitos outros lugares nas Escrituras. Então, Gênesis 1, 26, quando Deus está criando a terra e todas as coisas que tem na terra, e quando chega no sexto dia, Deus faz também uma pergunta, ou se não é uma pergunta, mas ele está dando essa mesma característica de conferir. Façamos o homem à nossa imagem. Então aqui tem a pluralidade. Essa pluralidade, para muitas pessoas, embora o Antigo Testamento nunca, a Bíblia inteira não usa a palavra Trindade, e o Antigo Testamento não fica falando Pai, Filho, Espírito Santo. O Novo Testamento usa esses termos, mas não fala a Trindade. Mas nesse primeiro capítulo da Bíblia, Deus fala numa pluralidade: façamos o homem à nossa imagem. E ele está dizendo isso, parece que ele está conferindo com alguém. Então, isso poderia ser as outras pessoas da Trindade. É muito misterioso, a gente não sabe se são, como alguém disse, um dia nós vamos ver três pessoas: nós vamos ver o Pai, nós vamos ver o Filho, vamos ver o Espírito Santo. São coisas misteriosas que a gente não sabe dizer. Toda a natureza da divindade é além da nossa capacidade de entender. Mas para muitos estudiosos da Bíblia, para os próprios judeus, esse texto em Gênesis 1 está falando de uma espécie de conselho divino, de um grupo de seres criados, anjos, que fazem parte de um conselho. Então, nós não podemos afirmar Qual das duas alternativas é? Se é se Deus está falando com o Filho, com o Espírito Santo, se Deus está falando com outros anjos, nós não sabemos. O ponto principal é, Deus é um Deus de pluralidade. Esse é o modelo dele e esse é o modelo que ele deixou para nós. Que em todos os aspectos, o que Deus queria mesmo, Deus não queria o modelo das outras nações de ter um rei único. Ele permitiu que o povo fizesse isso, mas não era o modelo original dele para governo. Sempre é pluralidade, e não só para governo, a família funciona na pluralidade. Então vamos lá, Gênesis 3, 22, depois do pecado, Deus fala no plural também. Ele falou assim, olha, para que o homem agora que pecou, para que ele não tome do fruto da árvore da vida, nós temos que fazer alguma coisa. Então ele está conferindo e ele fala assim, o homem se tornou igual ou como um de nós. Então tem essa pluralidade. No capítulo 6 de Gênesis fala do dilúvio, não fala de outras pessoas, mas é Deus falando. Então a gente subentende esse ambiente de conselho que Deus está falando da situação da humanidade antes do dilúvio. Capítulo 11, na Torre de Babel, Deus está vendo o que os homens vão fazer naquela torre, e ele falou assim, desçamos, vamos ver, o que nós vamos fazer. Deus está conferindo. E aí vai por outros textos da Bíblia, Jó 1, capítulos 1 e 2, mostra como Satanás se apresenta diante de Deus, com os outros filhos de Deus. Então nós temos várias cenas na Bíblia em que Deus está presidindo, ele aquele que tem a palavra final, mas ele tem um conselho e ele age junto. Primeiro Reis 22 é uma visão que um profeta pouco conhecido, né, Micaías, no tempo de Acabe, ele teve uma visão, e ele conta essa visão para Acabe. O que importa para nosso objetivo aqui é que nessa visão, Deus está com o conselho de anjos. Ele até fala de dos exércitos de anjos, mas ele tem um grupo e ele pergunta, quem vai conseguir levar Acabe para ir para a guerra? E um dos mensageiros, um dos anjos, se apresenta e fala assim, eu vou induzir, vou conseguir fazer, ele vai achar que pode ir para a guerra. Então é um conselho, ali tem pessoas. Isaías, quando Isaías tem uma visão na presença de Deus, ele vê a glória de Deus e vê os serafins. Depois alguém fala assim, quem irá por nós? Então, sempre essa pluralidade. Os Salmos 82 e 89 falam também de um conselho, que Deus se assenta no meio do conselho. Então, tem todos esses textos que mostram isso. Eu só queria mostrar que aqui nesse capítulo, Deus está agindo dentro da sua maneira de agir. Então isso para mim é muito importante. Mas esse conselho de Deus tem algo ainda mais interessante, porque o conselho de Deus que vemos nessas vários textos bíblicos e que sabemos que Deus é Pai, Filho, Espírito Santo, mas ele tem os anjos, então a gente não entende muito como esse conselho funciona. Mas a coisa mais interessante que aqui, Deus está convidando Abraão para fazer parte desse conselho. Porque a pergunta que Deus faz, no versículo 17, diz o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? A implicação não é assim eu preciso falar sobre um detalhe. Não, a ideia que nós temos aqui é que Deus está convidando Abraão para fazer parte do conselho. E isso é uma coisa assim que deixa a gente atônito. Assim, é uma coisa estarrecedora de quando você pensa assim, Deus tem uma situação que precisa da intervenção dele. O pecado, o nível de pecado em Sodoma e Gomorra chega a um ponto que Deus não pode mais simplesmente deixar rolar. Ele precisa fazer alguma coisa. E ele conta para Abraão, e não só conta como assim, olha, só para você saber, e porque é perto de você, ou por qualquer razão que fosse, ele conta para Abraão e ele dá um espaço, porque esse diálogo que nós vamos ler aqui, esse diálogo é uma oportunidade para Abraão dar opinião. Abraão, com Deus, um homem que não é ninguém, ele chega perto de Deus e fala, mas Deus, como é que é? O senhor vai julgar, mas e se tiver algum justo lá? Então ele vai entrar no conselho de Deus para questionar Deus do que ele está fazendo. Então isso aqui é realmente algo muito grande, muito impressionante, né, que nós vemos aqui. Então, quando Deus fala, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, Deus está falando, eu devo incluir Abraão nesse meu conselho. E quando a gente começa a ver o propósito de Deus em toda a Bíblia, Moisés chegou a esse ponto também, porque Deus falou, Deus também ficou muito irado com a própria nação de Israel, quando eles fizeram o bezerro de ouro. Então, Moisés teve a oportunidade de questionar, de dizer, Deus, o senhor não vai fazer isso. E isso não era porque Deus precisava segurar, né? Deus estava descontrolado e precisava segurar Deus, senão Deus iria fazer uma besteira. Ele estava deixando o homem entrar no seu conselho e participar da discussão, participar da questão. É claro que nós ainda não temos capacidade para entrar nessas discussões, na maioria das vezes. E nem se for ver Abraão, ele não tinha altura, maturidade, capacidade para questionar Deus. Mas Deus permitiu, porque Deus queria que ele fizesse parte, ok? Então, tudo isso faz parte então desse contexto. Se nós não entendermos esse lado de Deus se revelar a Abraão de uma forma tão próxima, tão íntima, e permitir, dar um espaço para Abraão falar com ele, e como nós estamos vendo, Abraão, que foi o início do plano de redenção, o início do propósito de Deus para redimir toda a humanidade, Abraão é o pai, e em Abraão Deus está mostrando o que ele quer com todos nós, ok? Então isso é tremendo. Então vamos agora a segunda pergunta na letra B, por que Abraão foi convidado? Né? Deus deu uma razão, porque no versículo 17 ele fala, ocultarei eu a Abraão o que faço? E ele dá uma razão, ele dá uma justificativa. Por que eu não devo ocultar o que eu estou fazendo? E ele dá a razão nos versículos 18 e 19. Ele fala assim, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então, tem muitas coisas para a gente pensar e meditar aqui. O objetivo de Deus não é escolher um único povo e destruir todos os outros. O objetivo de Deus é escolher um povo, porque Deus trabalha assim, ele não faz as coisas sozinho. Ele poderia fazer com muito mais facilidade, mas ele escolheu fazer em parceria. Então ele quer junto com Abraão e junto com os descendentes de Abraão, ele tem um povo escolhido, mas o povo escolhido é um povo que vai ser o instrumento de Deus para a redenção de todos os povos da terra. Esse é o objetivo de Deus. E veja, nós estamos falando sobre o momento em que a situação em Sodoma e Gomorra chegou a um ponto que Deus não poderia tolerar mais. E nós podemos imaginar uma situação em que existe um mal tão terrível. Pensando sobre esse capítulo, eu lembrei de um filme que vi ontem, em que um fazendeiro, ele tinha os animais, a criação dele, criava gado, e ele teve que matar animais com os quais ele tinha uma ligação, animais que eram o xodó dele, que ele amava aqueles animais que ele criava. Mas esses animais foram contaminados com uma doença terrível e se tornavam violentos e podiam contaminar outros. Então, ele era obrigado a sacrificar aqueles animais para que o mal não espalhasse mais. Então, eu estava até pensando, olha só como Deus, ele chamou Abraão para ser uma bênção para todas as nações da terra. Mas essa bênção ainda, né, ainda vai ser algo que Deus vai produzir, Deus vai produzir nele e nos descendentes dele, mas nesse momento ele vai ter que tomar uma decisão muito dolorosa, ele vai ter que exercer destruição, juízo sobre um povo, porque chegou a um ponto que poderia contaminar e estragar todo o seu plano com o resto da humanidade. Então, mas por que ele vai falar com Abraão? Por que ele vai incluir Abraão no seu conselho? Porque Abraão certamente virá a ser uma grande nação, ok? Abraão vai ser uma grande nação, ele vai ser importante, ele tem uma relação com Deus, a descendência dele vai ter uma relação com Deus. Mas por que ele precisa falar com Abraão? Porque não é só porque Abraão vai ser uma grande nação, mas porque essa grande nação é uma nação chamada para alcançar, para redimir, para ser um instrumento de Deus para redimir todas as nações da terra. Então, como Abraão tem esse papel dentro do plano de Deus para trazer redenção, Deus quer incluir Abraão no seu conselho. Ele quer que Abraão comece desde já, é como um pai ou alguém que está mentoreando, discipulando uma pessoa mais jovem para exercer uma função importante, e ele já começa a colocar aquele filho, aquele discípulo, numa posição de ter que lidar com decisões, de lidar com questões. Então, Deus revela para Abraão o que ele vai fazer para que Abraão possa começar a lidar com essas questões importantes. Então, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então, por essa razão, Deus quer incluí-lo no seu conselho. E eu quero, isso aqui é um parênteses, é uma coisa assim que durante muito tempo as pessoas que liam a Bíblia, as pessoas, a grande maioria das pessoas, mesmo quem tivesse alguma ideia assim um pouco mais ampla sobre algum propósito de Deus com Abraão e com a descendência dele, muitas vezes as pessoas não entendiam. Mas uma coisa muito, um aspecto importante aqui que Deus está falando, foi assim: olha, eu vou chamar Abraão para fazer parte do meu conselho porque ele virá ser uma grande nação e ele vai ser uma bênção para todas as nações da terra. Agora, por que que Abraão precisa ser uma grande nação? Porque muita gente lê a Bíblia e entende que a nação de Israel teve um propósito muito passageiro e temporário, que era de Deus das Escrituras, de Deus mostrar várias coisas, né, por meio de Moisés e de outros profetas, mas que o propósito principal da nação de Israel era ser o povo que viria a produzir Jesus, que Jesus é aquele que vai abençoar todas as nações da terra. E isso é verdade. Mas Deus está falando aqui, isso não é o único lugar que diz isso, que Deus tem um propósito para fazer de Abraão uma grande nação, porque para Deus cumprir e completar o seu plano de redenção para todas as nações da terra, ele precisa de uma nação. E tem muitos aspectos disso que a gente não entende plenamente. Mas é algo muito interessante que tem acontecido nas últimas décadas, nos últimos cento e poucos anos, de Deus realmente trazer o povo de Israel de volta para a sua terra. Eles ainda não representam de forma completa, e a gente vê muitos aspectos falhos, eles não representam essa nação que vai abençoar todas as nações na terra, assim, eles ainda não são essa nação, mas a Bíblia fala de algo que vai acontecer em que realmente eles vão ser o que ele vai dizer no próximo versículo, porque não é só o que eu quero frisar, é a nação de Israel foi chamada, Abraão foi chamado e seus descendentes foram chamados para trazer ao mundo Jesus. Deus tinha que escolher algum povo e ele escolheu a nação de Israel para trazer ao mundo Jesus. Jesus não viria de, assim, como intervenção, como alguém que viesse direto do céu. Ele veio inserido dentro de uma história, dentro de uma nação. Agora, a nação de Israel não teve o único propósito de trazer Jesus. Jesus veio dentro da nação de Israel para cumprir o propósito de alcançar todas as nações, mas esse propósito de alcançar todas as nações precisa ainda da nação de Israel. E a gente percebe isso nos profetas, porque a Bíblia fala de um dia quando toda a terra vai ser restaurada e a lei de Deus, a luz de Deus, a justiça de Deus vai sair de uma nação na terra. Então não é que só os judeus, eles não são melhores do que ninguém, mas o que Deus tem propósito de fazer, e isso está implícito nesses versículos, é Deus tem algo a fazer através de uma nação que ele vai usar para trazer redenção aos outros. Por que Deus resolveu fazer isso? A gente pode até discutir ou achar assim incrível, mas Deus tem esse grande propósito. E olha o que ele fala então no versículo 19. Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Olha, esse versículo é um versículo muito, tem versículos que são muito, tem muito conteúdo, tem muitas implicações, é um versículo denso, é um versículo que é cheio de aspectos importantes para a gente entender. Tem sempre alguns aspectos assim, de traduções, palavras que podem ser traduzidas de várias formas diferentes. A minha versão aqui fala, pois eu o escolhi para que ordene os seus filhos. Outras traduções falam assim, pois eu o conheci, que ele há de ordenar. Mas tem uma tradução que eu fui conferindo e estudando um pouquinho, assim, é lógico que quando tem a questão de tradução, às vezes a palavra realmente admite. Essa palavra pode ser usada como eu escolhi, ou pode ser usada para dizer eu o conheci. Esse eu conheci, muitas vezes, tem uma ideia assim de que Deus escolheu Abraão porque ele sabia que Abraão ia ensinar os filhos, ele ia passar os princípios de Deus para as próximas gerações. Mas eu fui estudando e vendo assim outras possibilidades, e não é nem porque eu não estava concordando com essa tradução, mas quando a gente vai comparando outras traduções e opiniões sobre o significado do versículo, eu vi vários vários comentários, várias outras traduções dizendo: pois eu me dei a conhecer. Eu me dei a conhecer. Então, no esboço está na letra B, número 2, os requisitos para o cumprimento desse chamado. Então, Abraão foi convidado para fazer parte desse conselho de Deus porque Deus tinha um papel importante para ele e para a descendência dele no plano de redenção. Agora, como que esse plano que Deus tinha para Abraão, como é que esse plano seria realizado? Tem sempre uma grande possibilidade de não cumprirmos o plano de Deus, de demorar muito mais, de sair diferente do que Deus tinha planejado. Mas aqui está dizendo, não, no, no, assim, nessa tradução, dá a entender o seguinte: vamos ler como seria, versículo 19. Pois eu me dei a conhecer, eu me revelei, eu me dei a conhecer a Abraão para que ele pudesse passar esse conhecimento, passar esse relacionamento para os seus filhos. Então, às vezes eu li esse versículo e pensava assim: bom, Deus tinha várias possibilidades, podia chamar várias pessoas para ser o ponto inicial do plano de Deus na Terra, e Deus escolheu um homem, e isso pode ter acontecido, né? Deus escolheu um homem que Deus viu nele a capacidade de passar adiante. Ele não ia ficar com o que ele tinha para si mesmo e morrer com ele. Ele ia passar isso que Deus fosse fazer na vida dele, ia passar para os seus filhos, ele ia passar para as próximas gerações. Os planos de Deus nunca se concretizam numa geração. Sempre tem a necessidade de passar o que Deus fez numa geração, precisa ser passada para as próximas gerações. Deus não começa tudo do zero. Cada pessoa tem que começar seu próprio relacionamento com Deus. Mas muitas coisas nós estamos galgando em cima dos ombros dos que vieram antes de nós. Então, Deus escolheu Abraão porque ele sabia que Abraão ia fazer isso. Isso é uma possibilidade. Mas Deus está, eu penso que Deus está dizendo: eu me revelei a Abraão, eu me dei a conhecer para que Abraão pudesse fazer isso. Então, eu entendo que, e pelo menos duas traduções que procuram ser bem fiéis assim à língua original, eles usam essa interpretação: pois eu me dei a conhecer a ele para que ele pudesse ordenar seus filhos. Agora, Abraão, primeiro sim, né? Abraão viveu, né? Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Então a gente pode falar assim: Abraão não ia ter tempo para falar mais nada. Não, Abraão viveu mais 75 anos. Então ele teve tempo para passar coisas para Isaac. Mas a gente tem que lembrar que Abraão não tinha escrituras, ele não tinha Bíblia, ele não tinha nada escrito. E ele não tinha, Deus não deu para ele os 10 mandamentos, Deus não deu para ele muitas coisas que vieram depois. Então, o que Abraão passou para os seus descendentes? E olha o que fala aqui: para que ele ordene seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. O caminho do Senhor. O caminho do Senhor é algo assim que não é assim, como eu falei, assim, estava no começo, não tinha todas as escrituras, não tinha os 10 mandamentos, não tinha muitas coisas assim para Abraão usar, e essas instruções que Deus deu depois foram importantes. Hoje nós temos uma Bíblia completa com muitas coisas escritas, mas o princípio verdadeiro é este: você não passa, você pode passar alguns conhecimentos, mas você não passa as leis, os mandamentos, a cultura, regras, coisas que você precisa fazer. Essas coisas não fazem das próximas gerações que conhecem a Deus. Então, o que Abraão tinha que passar, e na verdade o que nós precisamos passar, é o conhecimento de Deus. E isso é uma coisa que você não passa dentro de um pacote. Porque cada pessoa precisa aprender a conhecer a Deus por conta própria. Mas ajuda dos pais, ajuda de uma outra geração, é mostrar o caminho, dar exemplo, ser uma referência, mostrar algumas chaves para que isso aconteça. Então, quando eu penso assim, Deus escolheu, Deus conheceu Abraão, ou melhor, Deus se deu a conhecer a Abraão, para que Abraão pudesse ser alguém que transmitisse para outras gerações. E a gente fica pensando, mas como é tão difícil a gente... muitos pais não conseguem passar para os filhos, ou para outras pessoas, porque não é só filhos biológicos. Se você notar bem, no versículo 19 fala, para que ordene seus filhos e a sua casa. Naquele tempo, a casa de alguém, principalmente alguém que tinha rebanhos e tinha muitas coisas, como Abraão, ele tinha servos. E nós vamos ver, daqui para frente, em outras histórias de Abraão, Abraão tinha um servo que conhecia, que seguia nos caminhos de Abraão. Então não era só para os filhos que Abraão ensinou. Então a casa é muito mais ampla só do que apenas os filhos. Mas ele passou isso para as próximas gerações, mas o que nós temos nos relatos bíblicos é que Isaac teve que ter seu relacionamento com Deus. Jacó teve que ter seu próprio relacionamento com Deus. E claro que os ensinamentos os exemplos dos pais foram importantes, mas essa passagem de uma geração para outra depende muito de Deus. E claro que depende de uma coisa mais viva, de uma coisa mais de passar o coração para as próximas gerações do que passar muitas instruções ou muito conhecimento, ok? Agora, o que que é? Ainda tem mais coisas no versículo 19. Para que guardem o caminho do Senhor. E o que que é o caminho do Senhor? Que pratiquem a justiça e o juízo. Então, e mais uma vez, eles vão ter que fazer isso não dentro de um conjunto de regras e leis, embora isso viesse depois e fosse importante para a nação de Israel. Mas mais importante do que as normas, as regras, as leis, era que eles tivessem uma noção do que é agir de uma forma justa. E essas duas palavras, na minha tradução, falam justiça e juízo. Tem traduções que falam justiça e retidão. Mas essas duas palavras são muito semelhantes, são praticamente sinônimos. Mas o que eu consegui entender estudando um pouquinho o significado dessas palavras era que justiça se refere mais a comportamento. Então é você fazer aquilo que é certo. E aquilo que você espera de uma pessoa com ética, com justiça, né? Uma coisa que você faz que não seja uma coisa que prejudique outros, que seja uma coisa sem moral, sem retidão diante de Deus. E juízo, né? Aqui a minha fala juízo, essa segunda palavra se refere mais a decisões, como se fosse a sentença de um juiz. Então, quando você tem que cuidar do seu comportamento, e às vezes a gente fala assim, não, mas a gente não precisa guardar comportamento, porque nós somos salvos pela fé, não é nossas obras que nos salvam. Mas Deus dá muita importância, não é o que nos salva, mas Deus dá muita importância, e ele fala que Abraão teria que ser uma pessoa que conhecesse a Deus, Deus se deu a revelar para ele, e essa revelação que Deus deu a Abraão teria que ser algo que mostrasse para as pessoas o que é viver de uma maneira que agrade a Deus, de uma maneira que seja justa. E tem muitos lugares na Bíblia que falam isso, mas eu quero, lógico que a gente não tem tempo para ler isso agora, mas eu quero recomendar, tem muitos lugares na Bíblia que falam sobre justiça, que Deus ama, Deus enfatiza muito assim, como que nós tratamos pessoas mais necessitadas, como que nós tratamos o próximo, como que nós tratamos a família, como que nós tratamos Deus. É como Jesus falou, os dois grandes mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, isso resume. Agora, o capítulo 18 de Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele usa umas 4 ou 5 vezes essa dupla de palavras, justiça e juízo, as mesmas palavras no original. Ele usa isso várias vezes no capítulo 18 e ele fala de várias coisas que Deus considera como justiça. Não emprestar dinheiro com usura, né, com juros exorbitantes, como que você trata o pobre, como que você age em relação ao próximo, como que você age com fidelidade para sua família. Então, e sempre a grande importância de ter um relacionamento íntegro e verdadeiro com Deus. Então Deus fala o que é justiça, o que é viver de uma forma justa. Então, nós não consideramos essas coisas como méritos, porque nós sabemos que ninguém ganha mérito de vida eterna por causa de justiça. Mas Deus dá muita importância à justiça, a atos de justiça. E nós devemos procurar saber cada vez mais quem Deus é, como Deus é, e essa revelação de quem Deus é, e esse relacionamento. Veja como Abraão, ele ficou muito apegado a Deus, por causa de tudo que Deus estava fazendo na vida dele. Então isso é uma forma da gente realmente entender como Deus transforma a nossa vida, como Deus faz na nossa vida para que isso seja uma realidade, para mudar, para transformar nosso comportamento. Então, e Deus termina falando assim, então, Deus se deu a conhecer a Abraão para que ele pudesse ordenar seus filhos e a sua casa, para que eles pudessem guardar o caminho do Senhor. O caminho do Senhor não é uma religião, não é uma obrigação, mas é um relacionamento vivo com Deus em que você pratica a justiça, que é comportamento, e o juízo, que são decisões que afetam outras pessoas. Não são só decisões suas. Decisões suas são comportamentos seus, né? Eu vou fazer o que é certo, não vou fazer o que é errado. Mas existem decisões, o juízo se refere a decisões que afetam outras pessoas. Que tipo de decisão você faz como pai de família, como patrão, como mesmo como colega de escola? Que tipo de decisão você toma que afeta outras pessoas? Porque não é só o presidente, o juiz, o governador, alguém em autoridade que toma decisões que podem ser certas ou erradas. Cada um de nós toma decisões que afetam outras pessoas. Nós decidimos o que nós vamos fazer, se vamos ajudar alguém ou não, se nós vamos fazer algo que vai oprimir outra pessoa ou não. Então, decisões que afetam nossos semelhantes são juízos, são sentenças que cada um tem oportunidade de dar na sua vida. Então, Deus fala assim, que eles guardem o caminho de Deus e que eles pratiquem a justiça, o comportamento e o juízo de tal forma que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Ou seja, isso é uma condição. Deus fez grandes promessas a Abraão, mas se a descendência dele não cumprir, então Deus não vai deixar de cumprir o que ele prometeu a Abraão. mas isso vai demorar mais e não vai ser naquela geração. Então, muitas gerações dos descendentes de Abraão não puderam experimentar a bênção e a provisão de Deus, porque eles não andaram nessa justiça que Deus queria. Ok, versículo 20, então. Então Deus tomou a decisão de incluir Abraão no seu conselho. Nós vimos, então, que por que Deus chamou Abraão e quais eram os requisitos para que as promessas de Deus e para esse plano de Deus para a descendente de Abraão pudesse se cumprir. Então, Deus explicou isso nessas palavras e Deus mostrou o que estava acontecendo aqui. Agora, versículo 20, agora Deus vai, ele falou assim, será que eu devo esconder o que vou fazer? Não, não devo. Então ele vai agora começar a falar o que ele quer revelar para Abraão, o que é de fato incluir Abraão no seu conselho. Então nós temos aqui Deus revelando para Abraão o que ele pretende fazer. Versículo 20, disse mais o Senhor. Então, agora a gente não sabe se... Eu imagino que Abraão escutou tudo que foi falado nos três versículos anteriores. Mas agora, no versículo 20, é Deus realmente fazendo o que ele estava ponderando. Vou falar com Abraão? Vou revelar para Abraão? Não, vou sim. Então, ele diz, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado tanto... E o seu pecado se tem agravado de tal maneira que descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então agora Deus está revelando o que ele queria revelar, o que ele queria contar para Abraão. Ele revela. E eu, assim, mais uma vez, frisando esse aspecto de conselho. Jeremias 23 é um capítulo todo que Deus fala sobre os profetas, falsos profetas. E tem um lugar lá que Deus fala assim, que muitos profetas saem falando coisas que Deus não mandou falar. Isso a gente tem visto durante todas as épocas e hoje está acontecendo muito isso. Muitas pessoas que se colocam como porta-vozes, profetas, pessoas que sabem o que Deus quer fazer, estão falando coisas que Deus não mandou falar. E isso é muito sério. E em Jeremias 23, Deus fala muito sobre isso. Isso é uma coisa muito séria. Deus fala que ele vai julgar seriamente as pessoas que falam coisas que Deus não mandou falar. E ele fala uma coisa muito, muito importante. Ele fala assim, se esses profetas tivessem estado comigo no meu conselho, eles não estariam falando o que eles estão falando. Ou seja, assim, você pode ser alguém, eu posso ser alguém, que eu leio a Bíblia, eu escuto muita coisa, eu tenho um entendimento, eu acho que Deus está falando alguma coisa. E eu saio falando, Deus está falando isso. Mas Deus fala assim, se alguém estivesse no meu conselho, como Abraão esteve, ele não falaria daquele jeito. Então hoje, até no título dessa aula, eu coloquei três palavras, que são três palavras importantes. Abraão aqui se torna um amigo, porque ele entra num relacionamento diferente com Deus do que ele tinha antes. Ele é um amigo de Deus, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso já já. Ele se torna como amigo, ele entra no conselho de Deus. E Deus fala com ele algo que vai acontecer. Que ele nem fala que se ele vai destruir Sodoma ou não, mas Abraão está entendendo que sim, porque o resto da intercessão de Abraão, ele está dizendo, mas o senhor vai destruir. Mas Deus não está falando ainda com certeza que ele vai destruir, mas ele está revelando para Abraão a sua intenção, que ele precisa fazer alguma coisa. Ele diz, o clamor de Sodoma e Gomorra se multiplicou tanto que eu preciso fazer alguma coisa. Então Abraão entra no conselho de Deus e se torna um profeta, porque ele sabe o que Deus tem intenção de fazer. Agora, ao se tornar um profeta, o que acontece com Abraão? Ele se torna um intercessor. Então, esse é o grande diferencial. Nós temos hoje muitas pessoas que não ouviram de Deus e que estão falando como se soubessem, mas não estiveram no conselho de Deus, e eles não se tornaram intercessores, porque as pessoas que conhecem o coração de Deus, eles conhecem e descobrem que Deus vai ver o que está acontecendo em Sodoma, mas ele não quer destruir Sodoma. O intercessor descobre isso. Deus revelou para Moisés que ele ficou muito irado com os filhos de Israel e ele falou uma coisa com Moisés. Ele falou assim, olha, sai da minha frente que eu vou destruir esse povo. Mas o que, que Deus estava fazendo com Moisés? Ele estava deixando Moisés como alguém que também passou a fazer parte do conselho de Deus. Ele estava dando a ele a oportunidade de sentir o coração de Deus e de sentir o que deveria ser feito naquela ocasião. Então, Deus falou para Abraão aqui. Olha, Abraão, eu vou ver o que está acontecendo em Sodoma. O clamor chegou a mim. Aqui até dá uma certa impressão, mas, puxa, Deus não sabia? Deus precisava ir lá pessoalmente? Deus usou essa expressão na Torre de Babel, em Gênesis 11 também. Ele falou assim, olha, me parece que essa turma aí que está fazendo a torre está fazendo uma coisa muito perigosa. E eu preciso ir lá pessoalmente para ver o que está acontecendo. Isso não significa que Deus não é onisciente, isso não significa que Deus não está em todo lugar, ou que Deus não tenha conhecimento. Ele está usando uma terminologia humana, mas o que ele quer falar, e a gente não sabe muito como que é essa onipresença de Deus, mas Deus está dizendo, eu preciso ir lá pessoalmente, isso é algo que precisa da minha presença, eu preciso ver de perto. E eu, mais uma vez, eu não estou dizendo que Deus não pudesse ver isso de onde ele estivesse, no seu trono no céu. Mas o que Deus queria mostrar para Abraão era o seu senso de justiça e o seu coração. Deus não iria, mesmo que ele tivesse todo o conhecimento do mundo, que um anjo super confiável viesse falando, olha, está acontecendo isso e isso, ele não iria agir em juízo sem estar ali e realmente saber o que estava acontecendo. E ele dá até mesmo uma certa possibilidade de que a situação não fosse tão grave como como eles estavam pensando, né? Porque ele fala, versículo 21, verei se de fato tem praticado, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Então aqui a gente aprende que o clamor, que pode ser oração específica, como quando o povo de Israel estava no Egito sendo afligido continuamente pela escravidão, pode ser um clamor específico, mas assim, orando a Deus, né? Orando a Deus, mas a Bíblia fala que a injustiça chega à presença de Deus. A injustiça já clama. Quando Caim matou Abel, Abel não teve nem oportunidade para falar assim, Deus, vinga o meu sangue. Mas a Bíblia diz que o sangue de Abel clamava a Deus. E todo o sangue derramado, a Bíblia fala, clama a Deus. Então, as injustiças, as desigualdades, as maneiras como as pessoas pisam em outras, as maneiras como as pessoas são desleais e tanta coisa errada, tanta corrupção, tantas intenções erradas, e a gente às vezes coloca toda maldade numa certa classe de pessoas, ou pessoas que a gente não tem identificação, mas essa maldade é feita em tantas frentes e de tantas maneiras diferentes, e a gente fica perguntando, será que esse clamor não chegou a Deus, o clamor do que está acontecendo hoje? E realmente tem coisas, coisas que a gente não pode nem imaginar, que já aconteceram e que continuam acontecendo. E Deus fala assim, esse clamor leva Deus a tomar atitudes. Existem atitudes que não são o juízo final. Muitas coisas que Deus faz, muitas libertações, muitas mudanças de regime, muitas situações que mudam, Deus faz, que não é um juízo final. Mas esse aqui de Sodoma era para ser uma espécie de exemplificação, de simbologia de uma decisão final. Né? Tem essa ideia, mais ou menos como o dilúvio, só que Sodoma aqui é uma coisa mais localizada. Mas Deus queria passar para Abraão a ideia assim, de que ele não tomaria nenhuma decisão, nenhuma atitude sem verificar. E isso, essa é a justiça de Deus. Deus não faz as coisas por rumo, por ouvir falar, porque ele quer acabar com tal povo ou tal situação. Não, Deus é justo e a justiça é um dos temas principais aqui. Bom, nós não vamos ter tempo hoje para falar sobre a oração de Abraão. Eu só quero terminar nesse ponto que é o seguinte. Assim como Deus falou com Moisés que ele ia destruir a nação de Israel, e ele esperou para ver o que Moisés ia falar. Deus nos coloca como juniores, como aprendizes, ele nos coloca dentro do seu conselho para que a gente aprenda, para que a gente sinta. Deus deu exemplo nas escrituras de um homem que não tinha altura, maturidade para entrar no conselho de Deus. Esse homem foi o profeta Jonas. Deus mandou Jonas para falar de destruição em Nínive e Deus viu que o povo de Nínive se arrependeu e Deus não destruiu a cidade. E Jonas ficou bravo porque Jonas não tinha maturidade, ele não tinha a altura para estar no conselho de Deus. Agora, vários profetas entraram no conselho de Deus, vários profetas puderam estar no conselho de Deus e aprender algo. Talvez eles não, claro que eles não entendiam tudo, não tinham ainda a percepção de todo o plano de Deus, não tinham a percepção de como seria o plano de redenção, como é que Deus iria mudar isso. Nós temos muitos textos na Bíblia, salmos que falam assim, Deus julga os ímpios, dá um fim neles. E eles não tinham ainda muito entendimento que Deus deseja trazer os ímpios para a justiça. Deus quer trazer as pessoas para uma mudança de coração. Mas Deus falou com Abraão o que ele iria fazer e ele esperou para ver o que Abraão fez. E isso vai ser assunto para a nossa próxima aula, mas Abraão não teve assim, Deus é mesmo, eu conheço aquele povo de Sodoma, eles realmente são terríveis, e eu acho que chegou a hora de o Senhor dar um jeito e acabar com aquele povo. Não, Abraão foi um amigo de Deus, Abraão se tornou um profeta, por conhecer o que Deus iria fazer, mas Abraão se tornou um intercessor. Então, esse é o alvo de Deus, que nós possamos fazer parte daqueles. Jesus, que deu a vida dele na cruz por nós, ele vive intercedendo não pelos bonzinhos, ele intercede por aqueles que não são bonzinhos, né? Então eu só quero terminar mostrando esse diagrama, essa comparação aqui sobre a amizade com Deus, porque eu queria mostrar que Deus deseja esse relacionamento. Deus mostrou isso com Abraão. Deus queria um relacionamento de amizade. Então eu estou colocando aqui um contraste entre relacionamentos que eu estou chamando aqui de verticais e relacionamentos que poderia usar a palavra horizontal, mas eu estou chamando de relacionamentos mútuos. Todo relacionamento, para ser um relacionamento, tem algum grau de mutualidade. Mas eu mostrei aqui quatro exemplos de relacionamentos verticais, no sentido assim, de que tem alguma coisa, quando tem um relacionamento, tem algum benefício. Se não tem benefício nenhum, nenhum relacionamento vertical vai poder permanecer. Mas não é um relacionamento onde há uma verdadeira mutualidade. Então, eu coloco pai e filho, por quê? Eu estou colocando aqui, pai ou mãe, né? Como uma criança, eu estou colocando aqui, se você quiser qualificar isso, eu estou falando sobre uma criança muito pequena, um bebê, uma criança muito pequenininha. Tem algo muito especial, a mãe, o pai, eles vibram, eles têm a maior alegria. Para eles há um retorno positivo nesse relacionamento, mas não há uma mutualidade, porque o bebezinho nunca vai poder compartilhar, ele não vai poder conversar com o pai ou a mãe, ele não tem nenhuma ideia do que o pai ou a mãe estão passando, quais são os problemas deles. Então é um relacionamento vertical, é um relacionamento em que o pai tem prazer, a mãe tem prazer no filho, mas não há uma mutualidade, não há um retorno. Há um retorno de alegria, eu espero que dê para entender a diferença, mas não há um compartilhar, não há uma mutualidade. Esses dois aqui a seguir são relacionamentos muito verticais, né? Um senhor com um servo, um escravo, um rei com um súdito, é um relacionamento de mandar. Tem uma vantagem para o senhor. Geralmente não tem, pode ter alguma vantagem para o servo, para o súdito, de uma proteção, de uma provisão, mas não é um relacionamento que gera amizade. Agora eu estou colocando aqui, eu queria mostrar que o nosso relacionamento com Deus começa desse jeito. E a Bíblia fala, Deus é nosso Senhor, nós somos servos dele. A gente usa a palavra servo, que é um pouco mais agradável, né? Mas a palavra no original geralmente é escravo, né? Então nós somos servos, nós somos escravos, nós não temos nenhum direito de exigir nada, ele manda, a gente tem que obedecer. E tem muita gente que enxerga um relacionamento com Deus como nada mais que isso. E quando a gente pensa em Jesus como Salvador e nós como as pessoas libertas por ele, é um relacionamento desse jeito. E eu queria mostrar que Abraão, que mostra esse caminho para um verdadeiro relacionamento com Deus, Deus está incluindo Abraão num outro tipo de relacionamento. Por isso que eu estou dizendo que o capítulo 18 representa algo muito superior. Abraão entra em algo muito diferente. Moisés entrou em algo muito diferente do que ser apenas assim. Deus falar com Abraão assim, olha, você não tem nada que abrir a boca, você fica quietinho porque você não entende de nada e eu vou destruir Sodoma, isso eu estou avisando você, mas você não tem nada que falar sobre isso. Não, Deus queria que Abraão entrasse num relacionamento diferente com ele. Então, esses são relacionamentos verticais. E aqui eu estou dando alguns exemplos que a Bíblia dá, todos esses exemplos aqui, a Bíblia dá de relacionamentos que Deus quer conosco. Então, isso, assim, o objetivo de Deus é isso aqui, relacionamentos mútuos. Agora, claro que não começa assim. É claro que nosso relacionamento com Deus começa com Jesus nos salvando, nos libertando, providenciando. Nós temos enfermidade, nós temos problemas, nós temos pecados, nós temos muitas coisas que Deus, que nós pedimos e Deus nos liberta. Mas muitas igrejas não passam disso, não mostram nada além disso. E às vezes eu tenho visto até quando as pessoas às vezes falam sobre o reino de Deus, parece que o reino de Deus para muitas pessoas é essa relação aqui. E Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele tem a palavra final, mas o que Deus procura não é esse relacionamento. E Jesus mostrou isso muito claro em João 15. Em João 15, Jesus fala com seus discípulos e fala assim, olha, vocês não são mais meus servos, eu estou chamando vocês de amigos. O servo, e ele dá a diferença, o servo não sabe o que o seu senhor vai fazer, mas eu, como estou trazendo vocês para amizade, eu vou falar tudo, eu quero tratar vocês como amigos. Então, aqui realmente existe algo. Então, quando nós falamos que Abraão se tornou amigo de Deus, nós estamos falando muito sobre esse capítulo 18. Porque é aqui que Abraão começa a ir além. Pensa assim, Deus chamou Abraão para sair da sua terra. Deus é Senhor. Abraão reconheceu que Deus mandava na vida dele. Deus prometeu, eu vou dar essa terra para você, eu quero que você fique nessa terra. Deus foi o provedor. Deus falou com Abraão, eu vou dar um filho para vocês. Maravilha! Mas nesse capítulo 18, Abraão vai além de tudo isso e ele começa a se interessar e começa a fazer parte daquilo que Deus vai fazer em relação a Sodoma. Então, noivo, eu estou usando a palavra noivo e noiva porque a Bíblia usa essa simbologia, mas claro que o objetivo de Deus é casamento, né? Então seria marido e esposa. Então esse é o tipo de relacionamento que é mútuo, não significa que nós vamos estar no mesmo patamar de Deus, que nós podemos mandar em Deus, ou que nós temos direitos, assim, mas significa que Deus, por sua misericórdia e por seu plano, Ele quer nos incluir nesse relacionamento de amizade, e Ele quer que a igreja se considere sua noiva. Então aqui nós temos um relacionamento de pai com filho maduro, né? Então o pai com filho pequeno é um relacionamento vertical, mas o pai quando o filho chega à maturidade é outro tipo de relacionamento. E o filho pode questionar o pai, o filho pode dizer, mas como que você vai fazer isso, o pai ou a mãe, né? Eu usei a palavra idealizador, mas a Bíblia chama a gente de cooperadores com Deus. Então Deus nos chama para ser sócios dele, para ser cooperadores. Então tudo isso é só para mostrar assim, então, o que Deus está procurando num verdadeiro relacionamento conosco. Então nós vamos parar aqui. O diálogo de Abraão com Deus é muito interessante, parece uma repetição, e é assim, Abraão ficou meio que negociando, como se ele estivesse fazendo Deus abaixar o preço, né? Vamos começar com 50, abaixa mais um pouquinho, como que ele conversou com Deus, mas queremos entender muito mais sobre esse relacionamento de profeta, de amigo, profeta e intercessor. Senhor Deus, nós te agradecemos porque isso tudo é muito além de qualquer coisa que nós poderíamos imaginar. isso nós não teríamos menor possibilidade de conversar com o Senhor. Nós não teríamos a menor possibilidade de dizer, Deus, será que o Senhor deveria destruir Sodoma, mas será que não tem gente justa lá? Claro que Deus só vai fazer o que é justo, mas Abraão foi convidado para entrar e ele começou a conversar com o Senhor. Deus, nós estamos muito longe disso, mas nós gostaríamos de todo o nosso coração, gostaríamos de receber essa graça, esse convite maravilhoso. Nós ansiamos por algo que nos leve a algo muito mais profundo do que o tipo de relacionamento que nós temos. O Senhor, como Pai, não sente nenhum problema quando nós todos os dias chegamos a Ti com uma lista do que nós queremos. Faz isso, Senhor, me ajuda nisso, resolva isso, ajuda aquela pessoa. Faz parte também de intercessão. Mas, Senhor, nós queremos algo que vá além, nós queremos conhecer mais esse Deus que faz as coisas em pluralidade, nós queremos conhecer mais esse Deus que vai verificar o que está acontecendo, nós queremos que o Senhor coloque sobre nós, ainda que não tenhamos menor capacidade de entender o que é justo, o que é injusto, como é que o Senhor vai tratar com a maldade da terra, que deve ser muito pior do que Sodoma e Gomorra hoje. Como que o Senhor vai tratar com isso? E como que o Senhor vai tratar com os justos e injustos? Como é que essas questões que Abraão levantou são questões que também incomodam o nosso coração? E pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos leve, como o Senhor fez com Abraão, nos leve passo por passo, mas não deixa a gente parar, não deixa a gente ficar nesse patamar só de um relacionamento vertical. Ajuda-nos a ir além, ajuda-nos a entrar de alguma forma nesse conselho. Nós não temos nenhum direito, nenhuma capacidade de estar no conselho Teu, mas nós gostaríamos, Senhor, de começar a ter esse interesse, como Davi, que começou a pensar, mas onde que Deus mora? O Senhor ficou tremendamente comovido só porque Davi queria algo que não era essa coisa vertical, eu preciso de Deus, eu quero pedir as coisas para Deus. Ele começou a oferecer alguma coisa para o Senhor, ele começou a querer entender o que o Senhor queria fazer para morar aqui. Será que eu posso construir? É como um filho ainda que pequeno, mas que ele quer ajudar o pai, ele quer fazer, pai, posso fazer isso para te ajudar? E às vezes é algo que não é nem bem o que o pai queria, mas Deus ficou tão feliz com Davi que ele falou assim, sim, pode fazer uma casa. A minha casa mesmo vai ser diferente, vai ser mais ampla, vai ser muito além do que você está imaginando, mas faça uma casa para mim. Então, Senhor, que nós possamos ter esse coração de Abraão, de Davi, de Moisés, que a gente possa ter esse coração. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém.